Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Aprendendo de Deus e esperando do alto. É o nosso tema hoje, em que nós vamos explorar um texto no livro de Tito, capítulo 2. Muito interessante, que fala da graça de Deus, fala da influência de Deus em nós, fala da educação que Deus efetua em nós, fala de coisas que nós aguardamos como crentes. Uma mensagem muito rica, não a mensagem, mas o texto. Tito capítulo 2, versículos 11 a 15, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na transmissão desta tua palavra e aplica a cada um de nós. Que tu sejas conosco no aprendizado constante do viver cristão mais puro, mais agradável aos teus olhos, mais piedoso, conforme está escrito aqui. Obrigado por essa expectativa que nós devemos ter como crentes em Jesus Cristo. E nos ajuda a aprendermos a renegar mais as paixões e a viver neste presente século justa, sensata e piedosamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas coisas e te glorificamos. Amém. Pelo contexto aqui, Paulo antes havia exortado ao próprio Tito diretamente, tinha falado aos homens idosos, tinha falado às mulheres idosas, aos moços, aos servos, referindo-se, desafiando a cada um deles como pessoas crentes. E ele explica a base pela qual ele exorta. E essa base é explicada aqui nesses quatro versículos, que é uma frase longa, cheia de derivações, típica de Paulo. O estudioso fica ansioso por um ponto, para que possa respirar um pouco. Mas ele emenda tudo e é difícil, às vezes, destrinchar o que ele quer dizer numa frase tão longa. Mas vamos tentar fazer isso aqui e vamos aprender muitas coisas. A mensagem vai se constituir aqui, explicar os versículos de 11 a 14, começando com essa primeira afirmação dele: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui há um aspecto universal da graça de Deus. Não há pessoa na face da terra a quem não se possa dirigir o convite para arrepender-se e aceitar a salvação em Cristo. Por todo lugar se pode ver pessoas alcançadas por essa graça, perdoadas e salvas. A graça se manifestou salvadora. Isso não explica, de hipótese alguma, a salvação universal, salvação de todos os seres humanos. A Bíblia não explica, não ensina isso em lugar algum e aqui, de hipótese alguma. Ela se manifestou salvadora. Ela é exposta a todos os homens a salvação de Deus. Aceite a graça de Deus. Então todos os homens estão convidados a se beneficiarem da salvação em Cristo. Este é o ponto. E você que está aqui hoje sem ter uma certeza de salvação em Cristo, ou tem certeza que não é salvo em Cristo porque nunca fez um compromisso com Ele, não precisa você ficar apenas observando pessoas ao seu redor sendo salvas, sendo crente. Talvez alguém lhe convidou hoje para assistir este culto aqui, porque todos os seres humanos são convidados a se beneficiarem dessa graça, inclusive você é convidado. Venha também para o grupo dos que são libertados pela graça de Deus. Ela lhe alcança. Você pode escolher uma prisão deste mundo, a prisão de segurança máxima, e escolher o preso pior, mais perigoso, mais hostil à sociedade. Você pode escolher ir lá e dizer: olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a você através de Cristo. Você quer? Pode fechar os olhos e fazer isso, porque você propriamente pode oferecer a graça de Deus a qualquer ser humano neste mundo. É isso que o versículo quer dizer aqui. Versículo de 12 a 14, observe uma coisa interessante. O efeito prático dessa graça de Deus, que se manifestou salvadora a todos os homens, é que ela alcançou alguns. E aqui Paulo diz: educando-nos, falando agora, educando a nós, para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nós, implicitamente, e lá no versículo 13, da glória do nosso grande Deus e Salvador. Ou seja, de uma maneira repentina, mas sutil, Paulo para de falar em todos os homens para os quais a graça de Deus se manifestou salvadora. Agora ele focaliza num grupo específico em que ele se inclui. Que grupo? Os que foram alcançados por essa graça salvadora. Então, do versículo 12 em diante, ele está falando de pessoas salvas em Cristo. E ele ensina duas características desse grupo de salvos. Primeira, esse grupo é educado por Deus. O grupo é composto de pessoas que são educadas por Deus. Segundo, aguardam ardentemente duas coisas, essas pessoas. Os que foram salvos pela graça de Deus são educados por Deus e aguardam ardentemente duas coisas. Eu acho que um mínimo de curiosidade vai querer saber em que consiste essa educação de que nós recebemos de Deus. Nós somos educados por Deus como? O que é que Ele nos educa? Nos prepara para quê? É matemática? É física? É filosofia? O que é que Deus nos ensina? Você talvez queira saber e deveria querer saber mesmo. E a segunda pergunta que desperta uma certa curiosidade: que duas coisas são essas? O crente espera duas coisas, constantemente aguardando duas coisas. Que coisas? Pois nós vamos tentar responder cada uma delas. Primeiro, os salvos são educados por Deus. Este tema é empolgante, eu não vou desenvolver. Jesus disse que o Espírito Santo viria, Ele nos iria mandar o Espírito dEle, que é o mesmo Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, um ensino direto, interno, porque o Espírito Santo viria habitar no crente. É um privilégio altíssimo que nós temos, talvez não nos lembremos disso com a frequência com que deveríamos para valorizar. Einstein gostava de uma garotinha, Albert Einstein, uma garotinha que era filha do vizinho dele. E ele foi se afeiçoando com a garota e começou a ajudá-la nos deveres de casa. E eu fico imaginando, no dia seguinte, ao primeiro dia em que ela pegou a aula do próprio Einstein, ela chegar na escola e dizer: adivinhe quem está me ensinando matemática. Nessa época, Einstein já era tão famoso que físicos do mundo inteiro se consideravam privilegiados em assistirem uma aula dele e terem uma conversa com ele. Já era um dos personagens mais famosos do mundo, já nesta mesma época. Você que é salvo em Cristo, com toda a propriedade, pode chegar para o mundo e perguntar todo envaidecido: adivinhe de quem é que eu estou aprendendo das coisas importantes da vida. Adivinhe de quem? Do próprio Deus. Porque esta é a verdade. Deus nos ensina pessoalmente, porque Ele habita em nós. Essa educação que recebemos de Deus inclui a capacitação para vivermos neste mundo conforme Ele quer, conforme Ele deseja. É um ensino capacitador, não é um ensino teórico, 3 vezes 12 igual a 6. Não, é um ensino que inclui capacidade, poder do alto, para vivermos de uma maneira que agrada a Ele. Que maneira é essa que agrada a Deus? Obviamente é uma maneira multifacetada, nós poderíamos colocar diversos itens que incluem, diversos itens que agradam a Deus. Neste trecho, nós temos três itens destes, e é só o que nós vamos explorar. Três maneiras, entre muitas outras, mas o apóstolo aqui enumera três maneiras pelas quais nós devemos agradar a Deus. Ou dizendo de outra forma, três maneiras que nós aprendemos de Deus para viver agradavelmente a Ele. Primeira, está aqui no trecho: educando-nos para que. Tudo que eu vou dizer está aqui no texto. É só questão de você parar e olhar e explorar o que está escrito. Educando-nos para que. Aí tem aqui uma frase parentética, que eu vou falar lá depois: renegada a impiedade e as paixões mundanas. Mas a resposta vem: educando-nos para que, primeiro, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Três maneiras de viver. Sensatamente. No grego a palavra quer dizer sóbrio, sensato, com mente sadia. Ser sóbrio é examinar as coisas de uma maneira equilibrada, pesando as coisas, com pleno domínio da mente. É isso que significa isto daqui. E é assim que Deus quer que nós vivamos, examinando as coisas. Aliás, sóbrio, já tenho explicado essa palavra aqui, é o contrário de, nós usamos pelo menos como contrário de embriagado. Você viu fulano? Estava embriagado, rapaz, todo falando mole, não dizia coisa com coisa. Mas o outro ao lado dele estava completamente sóbrio. Nós dizemos isso. Há um sentido em que se aplica isso aqui. É que estava em contraste com o que estava com a mente turva, já pelo álcool, o sóbrio está com a mente límpida, cristalina, intacta. Pronto. Deus quer que nós vivamos de uma maneira pensada, pensando no que estamos fazendo, de uma maneira sensata, pesando as coisas. E, pastor, as emoções ficam de fora? Não, claro que não. E poderíamos falar muito de emoções, a Bíblia fala de emoções. Mas nunca as emoções devem entrar a tal ponto de prejudicar a mente, a lucidez, a sobriedade. Aí não. Aí está errado. Então as emoções podem e devem existir abundantemente na vida de um salvo, de um alcançado pela graça. Sim, temos emoções. Podemos rir, podemos chorar, podemos nos arrepiar, a voz embargar, claro. Mas nunca a ponto de permitir que as suas emoções turvem a sua mente. De jeito nenhum. Sensatamente. Segunda forma de viver é que nós somos ensinados por Deus, de maneira justa. O Filho de Deus deve ser imparcial, procura ser correto, ser justo, ser razoável nas coisas que ele faz, nas coisas que ele avalia do outro, na maneira como ele julga as coisas e como nós devemos julgar as coisas. Julgar? Pastor, eu pensei que crente era proibido de julgar. Não. Já tenho falado isso aqui também. O crente não é proibido de julgar. Muito ao contrário, o crente precisa julgar. O que não pode julgar é coração. O que o crente não pode julgar é propósito interno. Não, fulano disse aquilo para mim, porque o que ele queria mesmo era aquilo, aquilo outro. Não, você não pode saber por que é que o fulano agiu assim, não sei o que ele diga. Mas o sentimento interno, as intenções dele, você não pode julgar. Está errado, porque você não conhece. Mas atitudes... Ora, o fulano mentiu para você, você não vai julgar? Você pode estar aqui, está errado. Não me julgue. Julgo. Você mentiu, você me enganou, você está errado, você pecou. Se arrependa diante de Deus. Estou lhe julgando, sim. Você vê que eu não quero falar em julgamento. Mas apenas dá o toque. Seja justo. Deus lhe ensina isso. Se você não está sendo justo, razoável na sua maneira de ser, de fazer e de agir, você está sendo um mau aluno. Porque o Espírito Santo está tentando, com certeza, ele está tentando lhe ensinar a ser justo. Sensato, justo e piedoso. Essa é uma palavra meio esquisita no português. O que é piedade? Na palavra grega. Vocês conhecem pessoas chamadas de Eusébio. Aliás, temos aqui uma cidadezinha, né? Eusébio. Eu conheço pessoas com esse nome. Teve um grande também crente chamado, um dos pais chamados pais da igreja, chamado Eusébio. Uma atitude correta voltada para Deus. Uma vida que procura ser muito agradável a Deus. Então Eusébio era uma pessoa que tentava, literalmente uma pessoa que tenta ser agradável a Deus. Piedoso nesse sentido de viver de uma forma correta diante de Deus. O fato é que nós somos irmãos muitíssimo privilegiados. Se é um privilégio, era um privilégio da garotinha aprender com Albert Einstein. Quanto mais nós aprendermos diretamente do Espírito Santo matérias como esta, matérias usando o termo escolar, matérias como lucidez ou sobriedade, justiça, piedade, no caso, como expliquei, uma vida agradável, a capacidade de ter uma vida agradável a Deus, e muitas outras coisas, conforme falei, que nós aprendemos de Deus. Procure pensar nisto. Eu tenho aprendido a ser mais sensato nas minhas coisas, ser mais lúcido nas coisas que eu faço. As pessoas ao meu redor podem dizer, o irmão é razoável, a irmã foi justa comigo naquilo que resolveu, naquilo que a gente combinou, foi justo, agiu com justiça. Eu concordo, está certo, é isso mesmo. É isso que você tem visto ao seu redor como consequência do que você faz, da maneira como você é. E você pode dizer que é uma pessoa piedosa no sentido de que tenta viver uma vida que agrada a Deus, mas tenta mesmo. Duas observações importantíssimas aqui. Esse modo de viver deve ser neste século, versículo 12. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esquisito, pastor. É claro, vai viver aqui mesmo. Aí entra o contexto da época. Paulo estava combatendo a ideia gnóstica de que se podia fazer qualquer coisa com o corpo, que o que interessava era o espírito. O corpo já era mesmo tão condenado, tão fraco, tão pecaminoso, que não interessava a Deus. Você podia fazer o que quisesse com o seu corpo, pecar à vontade, que Deus não estava nem ligando. O importante era o espírito diante de Deus. Então Paulo aqui combate isso. Negativo! Negativo, olha o seu corpo, olha a sua pureza, olha a sua vida, olha as suas atitudes, sua postura. Vivamos no presente século. E fica também um alerta para os que gostam de projetar muito no futuro, no céu. Ah, no céu vai ser muito bom. No céu vou viver lá de Cristo. No céu ninguém vai mentir, nem eu. No céu todo mundo vai ser honesto, inclusive eu. No céu, não, é agora. É agora que você tem que ser sensato, sóbrio, justo, santo, reto, correto, agradável a Deus. Perfeito. Perfeito, pastor. Perfeito. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou no mínimo completos, que a palavra lá no grego cai dessa ideia de completo. Não vamos atingir uma perfeição como a do Pai, mas completos como filhos de Deus, como crentes, sede vós completos, o máximo que vocês possam, porque Deus é completo. E no caso é perfeito mesmo, no sentido mais pleno que se possa imaginar. Então a vida cristã tem que ser vivida no dia de agora, no presente século, neste ponto que você vive. Século significa literalmente 100 anos, embora o sentido aqui é nesta presente era, neste presente tempo. E seria muito bom nós diminuirmos os espaços de tempo para raciocinar no que Paulo quer dizer. Que tal se ele dissesse assim: nós devemos viver de todas essas formas aqui na presente semana? Mesma coisa. O efeito é o mesmo. Aliás, no presente dia. No presente dia. Eu não sei porquê, mas a impressão que dá é que a gente tem a mania de considerar o dia da semana assim, meio diferente do domingo. Vem para a escola dominical, vem para o culto, vai cantar, vai dar uma oferta, vai ouvir a pregação. É um dia assim mais... Sabe como é que eu vou ser mais crente do que os outros? Os outros dias de semana é brabeira, pauleira, é difícil, mundo velho aí, sabe como é? E essa frase, sabe como é, explica tanta sujeira. Sabe como é? Sabe como é o quê? Tem que viver de uma maneira justa, correta, limpa, pura, hoje, neste século, neste ano, neste mês, nessa semana, neste dia, nesta hora, neste minuto que você está sendo tentado e que você está no meio que você vê que não é correto, neste minuto viva sensatamente, sobriamente, justamente, retamente, piedosamente, tudo naquele minuto. Então a vida cristã não é uma coisa meio teórica. É muito fácil abrir a boca e dizer: eu sou crente. É tão fácil. Tem tanta gente fazendo isso. Quer dar uma demonstração poderosa de que você foi convertido? Viva conforme os padrões cristãos. Viva piedosamente. Viva de uma maneira que você sabe que agrada a Deus. É muito agradável ouvir: puxa, você viu como fulano mudou depois da conversão? Esse é o tipo da frase mais gostosa de ouvir. Pelo menos para mim. Quando eu ouço uma frase dessa a respeito de alguém, eu vibro. Vivo, não está de soltar fogos. Você viu como fulano mudou depois da conversão? É fantástico. Será que fulano é crente mesmo? Não mudou nada. Do jeito que desperta alegria ouvir a primeira frase, vem muita tristeza com essa segunda frase. Não mudou nada. É a mesma coisa. Aliás, mudou os costumes aí. Primeiro diz que é crente ou evangélico. E antes ele não dizia, agora diz. Então, dizer que não mudou nada é exagero. Foi batizado. Ah, foi batizado. É interessante. Adulto, já grande, foi batizado de novo. Não, ele disse não é de novo, não, só tem um batismo e tal, mas anda dizendo essas coisas aí. Nisso aí ele mudou mesmo. Vai para os cultos na igreja dele lá, domingo à noite, que é o tal da escola dominical. Tal. Mudou. Sei. E segunda-feira, terça, quarta, como é no trabalho? Como é no comportamento profissional dele? Como é na escola? Mudou? Bom, aí mudou não. Pelo seu comportamento, e você responda a si próprio, qual dos dois comentários os seus amigos fariam de você? Seus amigos, parentes? Você, rapaz, ter deixado de dizer nomes feios e de folhear revistas masculinas como antes? Você casado tem deixado de contar ou ouvir piadas imorais em rodas com coleguinhas ou colegões? Você cidadão ou cidadã tem pago as suas obrigações financeiras com os outros? Você moça ou senhora tem deixado de se vestir sensualmente como as mulheres lá fora cada um examine. Este último ponto é um ponto sensível hoje na nossa igreja. Não fiz a pregação para isto. Bem poderia ter feito e mereceria ter feito e farei outras, pretendo, sobre este assunto ou tocando neste assunto. Vestimenta feminina, que é um problema sério. Entendo da dificuldade de mulheres conseguirem até comprar roupas decentes, porque o mundo está completamente degenerado e a moda acompanha, e os pensamentos e as ideias, conscientemente ou não, do mundo, eles agradam ao Deus deste século, ao diabo, não ao nosso Deus. Sei que desperta na cabeça de uma moça ou de uma senhora a ideia de que está fora de moda, de que está desatualizada se não usar uma calça comprida com cós lá embaixo. Sei que desperta a ideia de que é uma velha, que está fora de moda, feiosa. Sei disso. Conheço esses problemas, mas o fato é que vocês estão cedendo. Ouvi esta semana um comentário que muito me entristeceu. Um pastor esteve aqui e disse para um membro desta igreja, no qual eu confio, na palavra, se gosto muito da igreja de vocês, gosto muito das pessoas lá, mas eu me constranjo quando vou lá por causa das roupas de certas mulheres. Esse é um problema que a gente vem enfrentando, não vou tratar isso agora, a mensagem não é para tratar deste assunto, puxei como uma pergunta, como fiz às jovens, às senhores, a casados e ao cidadão de uma maneira geral, mas eu gostaria de pedir que você preste muita atenção ao seu decote. Gostaria de pedir que você preste muita atenção à sua saia, à sua roupa, se ela está colando em você e marcando todas as formas do seu corpo. Você é curta de maneira tal e quando você senta, você expõe o que não deveria expor. Desafio a vocês, mulheres, moças, senhoras nesta igreja. E por favor, não venham com argumento tolo, carnal. O problema do olho de quem vê. Primeiro, porque não é só isto, é problema de quem expõe. Segundo, mesmo que seja problema do olho de quem vê, aí que para você não fazer, porque se o irmão tem problema com o olho dele, você vai piorar, você vai provocá-lo, você vai ser escândalo para ele. Então esse argumento, ele é pífio, ele é estúpido, por todos os ângulos que se olhe. E eu sugiro você, nunca mais faça isso, esse argumento. Isso é problema do olho de quem vê, é problema seu. E na hora que o problema dele piorou e que ele pecou por sua causa, o problema dele, sim, que ele vai dar conta diante de Deus. Mas não pense que você está livre diante de Deus pelo que você causou o irmão ou o visitante, sendo irmão ou não, a tropeçar e olhar para você com um olhar que despertou impureza e sensualidade. E vocês, mulheres, não conhecem a mente de um homem que funciona completamente diferente nessa área de sexualidade e de sexo, completamente diferente da mente de uma mulher. Quero continuar porque não é meu assunto, como já falei, mas fica o toque. E está engasgado na minha garganta e no meu coração há anos este assunto, que eu tenho dito que é o assunto mais sério hoje da nossa igreja, é a vestimenta feminina. Não sei como vamos tratar isso de uma maneira mais séria, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais efetiva. Não sei, não tenho resposta ainda, nem sei se vou ter, mas eu estou começando a apelar em nome de Cristo. E cada um de vocês se examine, isso é piedoso? O que eu estou vendo neste espelho aqui mostra piedade, mostra uma vida ou um costume agradável a Deus. Eu estou agradando ao meu Deus, mostrar o meu corpo como eu estou mostrando desta forma. Não pensa no mundo, não. Não pensa na moda, não. Pensa no seu Deus, que habita em você e está lhe educando a viver neste presente século, ou mês, ou semana, ou dia, ou hora, piedosamente, de maneira correta, sobriamente. Não deixe que o mundo lhe embriague. Seja sóbria, lúcida. Segunda observação: para que o crente viva assim, é preciso renegar a impiedade e as paixões mundanas. Abram as Bíblias e leiam, os que não estão no trecho que eu estou, por favor. Tito 2 e 12. 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Aí eu disse alguns minutos atrás que era uma afirmação parentética, pois nós chegamos lá. Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Para que o crente viva de uma maneira piedosa, é preciso que ele aprenda, e Deus quer nos ensinar isso, a renegar as paixões mundanas. O Espírito Santo, já falei, nos ensina e nos capacita a viver desta forma que agrada a Deus. Mas é preciso da nossa parte uma decisão de mudar a maneira de ser, de se comportar, de se portar. O mais difícil de um regime não é comer frutas nem comidas leves. O pior é dizer não aos doces, às massas, às gorduras. Essa é a pior parte do regime, é o não ao que prejudica. Você, crente em Jesus Cristo, além de desejar sinceramente ter uma vida justa e piedosa diante de Deus e dos homens, pergunto eu, tem dito não às coisas pecaminosas que lhe assediam? Pensamentos, costumes, conversas, vestimentas, maneira de se portar e comportar, linguajar, costumes de televisão, costumes de filme, costumes de livros, o que lê, o que você expõe seus olhos. Aqui é uma pergunta geral. Não é só desejar. Eu diria de uma maneira até diferente. O desejar as coisas de Deus inclui o renegar as paixões. Está escrito. Renegar. Não, renegar é dizer não. Não quero. Não quero. Eu não vou fazer. Eu não vou agir desta forma. Não quero. Passando então para a segunda característica do que foi alcançado pela graça. A primeira é que aquele que foi alcançado pela graça é ensinado por Deus em três coisas, como nós já vimos, três maneiras de viver: sensata, justa e piedosamente. E neste século, ou neste momento, e aprendendo a renegar as paixões. Segunda característica que eu falei no começo da mensagem é que nós aguardamos duas coisas. Até comentei um mínimo de curiosidade e queria saber que coisas são essas. Chegou a hora de ver. Primeira, versículo 13. Aguardando a bendita esperança. Primeira coisa. O que é essa bendita esperança? Não diz. Ou talvez seja até uma maneira, a segunda seja uma maneira de explicar essa primeira. Mas, muito provavelmente, duas coisas. Ou quase igual à segunda, como nós vamos ver, que é a vinda de Cristo. Ou a posse definitiva da vida eterna. Alguns estudiosos acham que Paulo queria dizer isso aí. Só uma ideia. Seja o que for, ninguém vai brigar em cima disso. Porque cada um é melhor do que a outra. Se é a vinda de Cristo, essa bendita esperança, se é a vinda de Cristo, se é a vida no céu ao lado de Deus, se é a vida eterna, tudo é maravilhoso aí. Tudo é maravilhoso. E é bom lembrar que a vida do crente é uma vida de aguardo, de uma expectativa viva de que coisas espetaculares acontecerão com ele. E o efeito benéfico disso é muito mais importante do que nós podemos imaginar. Acho que eu não preciso ser um entendido, muito entendido no assunto da psicologia e da psiquiatria para saber que a falta de perspectivas é uma das grandes causas das depressões. Não tem em que esperar. Especialmente quando se atinge uma idade mais madura ou até mais velha mesmo, em que o que tinha que acontecer, muitas coisas aconteceram e já está numa situação tal de aguardar e as doenças chegando e aguardar, eu quero dizer, a morte. E as expectativas são ruins quando tem. Isso maltrata. Essa falta de uma expectativa gostosa. Já comentei aqui uma vez, e vou comentar de novo, é só uma aplicação que me impressionou muito. Uma vez eu estava com o pastor Timóteo num bairro de uma cidade americana, muito bonito, tudo limpo, 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 não se via um papel no chão, umas casas muito bem cuidadas. Era um bairro muito arborizado, tudo muito lindo. Neste bairro, não quer dizer que tudo lá é assim. Não sei por que o pastor Timóteo resolveu fazer aquele comentário que ele fez. Isso é engraçado. Você vê um bairro aqui desse tranquilo, portas abertas, talvez um homem desse aí durma com a porta aberta, não tem problema nenhum, segurança muito grande, então, dois carros novos na garagem, tranquilo, confortos, comodidades. Aí um homem desse mete uma bala na cabeça. Comentou exatamente isto. Ele conhece melhor a sociedade americana do que eu. Tudo muito tão bom, que não tem expectativa melhor. E vê que o bom daqui não resolve, não alimenta o coração e dá angústia e tristeza. Isso em alguém que tem tudo. Imagino que não tem. No que tem muito é dor, é doença. Como se diz na gíria, liseira, falta de tudo, problemas, dificuldades de toda ordem. E aí, eu estou ficando velho, o tempo está passando, e aí? Dê graças a Deus, meu irmão, minha irmã, pela bendita esperança que nós temos. Isso deve nos manter vivos, acesos, excitados. O que é que vem? O que é que vem? Vai ser bom demais lá no céu. Ah, vai ser bom chegar lá. Os puritanos achavam que era até pecado você gostar da vida aqui. Porque era uma forma de diminuir a expectativa bendita das coisas do alto. Era uma maneira de você expressar a Deus que você está muito satisfeito aqui. Muito bem, obrigado, Senhor, aqui está ótimo. Isso vai deixá-lo ardendo de ciúmes, porque ele diz que nós somos povo e propriedade exclusiva dele. Porque ele diz que aqui é uma geração incrédula e perversa. Porque ele diz que basta seu dia o seu mal. Porque ele diz que o Deus deste século é o diabo. É um recado muito ruim para chegar aos ouvidos e ao coração de Deus. Senhor, eu estou satisfeito aqui. Vida eterna é uma coisa para mim meio estranha. Não vou dizer que eu tenho medo da morte como antes, como que não conhece a ti que tem. Não é que eu recuso a falar da morte. Não, eu sei, vou para o céu e tal. Mas, e nesse mais, deixa essa reserva aí. Deixa aí, porque eu estou concentrado é aqui. Isso é ofensivo a Deus. Tem um livro espetacular que eu li de Richard Baxter, viveu em 1600 e tanto na Inglaterra. Devia ter em português aquele livro, um espetáculo. E ele toca neste ponto, mostrando as delícias do céu e a necessidade de nós crermos isso com tanta força, de que seja uma característica da nossa vida desejar aquilo, querer e olhar para as coisas daqui sem colorido. Preto e branco, a vida aqui é preto e branco mesmo. Não é viver no fundo de uma rede deprimido, não. é trabalhando para Deus, é vivendo intensamente o que pode viver, mas na expectativa. Goze a mulher da sua mocidade, como a Eclesiastes disse, curta os seus filhos, a sua família, viva o que você pode viver aqui, tire o de melhor, num banho de mar, num passarinho voando, tudo muito bom. Não é para o crente ser para baixo, amargo. Não, não, não. Mas, consciente de que isso aqui é preto e branco, é passageiro, é pobre, é fraco, muito fraco, olhando para as coisas do alto. E não é para se lembrar das coisas do alto quando houve uma pregação como essa. Ou nem quando está com a leitura diária da Bíblia, olhando para o relógio, está na hora de sair para ganhar mais dinheiro. É se lembrar no dia a dia, se alimentar dessa expectativa. Segunda coisa que o crente aguarda o tempo todo: a manifestação da glória. Aqui no versículo 13. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E daqui para frente Paulo se empolga. Falar de Cristo é o grande prazer da vida dele. Parece até que ele esqueceu o que estava falando, e talvez tenha esquecido mesmo, e se concentra na pessoa de Cristo, e agora da pena dele jorra informações sobre Cristo, que eu não vou desenvolver, já quero encerrar. Mas o que diz aqui mereceria outra mensagem, ou talvez cada item que ele fala aqui de Cristo, 1, 2, 3, 4, mereceria uma pregação sozinha. Mas eu vou só tocar. Mas quando ele fala de Cristo, aí ele começa a falar detalhes, características dele, apaixonadamente. Nosso grande Deus e Salvador. Atenção, os que querem passagens para provar que Cristo é Deus. Tito 2 e 13. Grifem, decorem. O nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Uma passagem que afirma explicitamente a divindade de Cristo. A si mesmo se deu por nós. Duas verdades valiosas sobre o sacrifício dele. Primeiro, foi voluntário. A si mesmo se deu. O aspecto da voluntariedade. Ele quis se dar. Ele não foi na marra. Ele não foi empurrado por uma vontade soberana do Pai. O Pai quis, sim, falei isso hoje de manhã bastante. Mas aqui vem um outro ângulo desta vida de Cristo, que é a vontade dele próprio. Ele veio querendo vir, desejando vir, se dar por nós. Então, a si mesmo se deu, voluntariedade. E a expressãozinha, tão pequenininha, mas tão pesada, quando diz por nós. O aspecto vicário da morte de Cristo. Não é vigário, não tem nada a ver. É vicário. Substitutivo no lugar de. Ele se deu, ele quis se dar por nós. Ele voluntariamente se ofereceu para ficar no nosso lugar. São informações teológicas pesadas aqui e maravilhosas para nós. E para você que pode usufruir desta característica da vida dele, que é por você. Terceiro, um dos motivos pelo qual ele se deu: remir-nos de toda iniquidade. No original significa libertar pelo pagamento de resgate. Bom, pode sair, pode estar solto, mas tem que pagar aqui uma fiança, ou para estar em liberdade tem que pegar. Pronto, é isso aí. Essa é a palavra. Remir quer dizer isto, é você pagar para libertar. Isso que ele fez. Muitas vezes aquele que não é crente se irrita quando o salvo diz que todos os seus pecados foram perdoados. Ah, que arrogância, que prepotência. Mas você pode dizer um negócio desse? Pois aqui está uma passagem bíblica que prova isso. Você aprenda esta. Não, mas está aqui, ó. Remir-nos de toda iniquidade. Eu aceitei Cristo como meu Salvador. Então, meu amigo, você pode se zangar, pode não se zangar, pode me achar arrogante, o que quiser, mas saiba pelo menos que eu estou dizendo o que a Bíblia me autoriza a dizer. Leia aqui que ele se deu por nós para nos remir, nos resgatar de toda iniquidade. Então eu vou ter que repetir, mas não precisa comigo não, todos os meus pecados estão perdoados. Prova. O último motivo que Paulo alista aqui, pelo qual Jesus se deu, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A época hoje é de personalização. Tudo é personalizado. Feito sob medida. São as roupas mais caras, os carros mais caros. O que é de mais caro hoje é quando é personalizado. E a pessoa tem orgulho de dizer isso aqui, só eu tenho. É feito para mim especificamente. Milionários mandam fazer tênis só para eles, com os nomes deles, e roupas caríssimas, carros com a cor só para ele, porque tem que ser exclusivo. Ora. É exatamente uma época dessa em que nós já entendemos que a cultura valoriza o que é exclusivo, pois aproveite em saber que você é exclusivo. Você faz parte de um povo feito sob medida. Para Cristo, um povo exclusivo de Deus. Nós pertencemos a Cristo, somente a Ele. Nós fomos escravos do diabo, não somos mais. É um privilégio muito grande. Consequência de sermos um povo exclusivo de Deus: ser zeloso de boas obras. O crente deve desejar intensamente fazer boas obras, dar bom testemunho, brilhar com a luz de Cristo. Já vi um jogador famoso, quando não faz gols, há muitas temporadas, são muitos jogos, e a pressão que a torcida faz em cima dele, e a mídia, e o clube que paga milhões a ele, fica visível. A ansiedade daquele homem, o desejo intenso dele fazer um gol, vira quase uma obsessão pela pressão em cima dele. Então ele desenvolve dentro dele uma vontade tremenda, imbatível, enorme, dele fazer um gol. Pois você deve ser assim, decidido, ansioso para andar corretamente neste mundo, para fazer boas obras. Você deve perseguir uma boa obra como um jogador daquele persegue um gol, desesperado para fazer um gol. Eu quero agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu quero ter uma vida piedosa, eu vou lutar, vou batalhar por isso. Uma coisa muito forte dentro de mim, arde em meu coração, é eu agradar a Deus. Agora, pode me chamar de obsessivo, você dizendo, mas me chame de cri-cri, exagerado, legalista, chame, mas eu vou honrar a Deus. Chame de obsessivo, sou obsessivo, você dizendo, eu dizendo, qualquer um de nós que deveria ter este ardor dentro do coração, dizer, eu sou obsessivo mesmo. Minha obsessão é ter uma vida piedosa, aprender de Deus que habita em mim e que quer, deseja intensamente fazer de mim alguém lúcido, sóbrio, justo, piedoso. Finalmente, versículo 15. Dizem estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É como se Paulo dissesse, Tito, essas coisas que eu estou lhe dizendo, não é só para você. Ensine os outros, exorte os irmãos, as igrejas onde você anda. Se precisar repreender, repreenda com base nessas coisas que eu estou lhe dizendo. E faça isso, Tito, com autoridade. Com autoridade, não no próprio Tito, mas na palavra de Deus, que ele iria ensinar e pregar. Ninguém te despreze. Na realidade, essas palavras não são dirigidas a Tito, mas a qualquer um que desprezasse Tito, claro. Tito deve ter se sentido muito confortável e seguro com esse apoio de Paulo, do grande apóstolo. Ninguém te despreze. Fala, rapaz. Fala. Não se intimide. Enfrente. Exorte com autoridade. Com toda a autoridade. Se alguém não concordar com você, Tito, na realidade não estará discordando, é de você não, é de Deus, porque a palavra é Deus. E aí que está essa autoridade. Use. Quero terminar dizendo, use a autoridade que você tem como filho de Deus, que fala baseado na palavra deste Deus. Use esta autoridade. Se lhe desprezarem, o problema não é nosso, mas de quem desprezou. Ninguém te despreze. Se desprezarem, porque estão indicando que não entendem esses assuntos, as coisas vêm de Deus e as consequências não importam. Porém, se lhe desprezarem, se desprezarem as suas palavras, mesmo sendo palavras bíblicas, mas se desprezarem, porque não, você não vive uma vida piedosa, porque você fala como o mundo, você se veste como o mundo, você se porta como o mundo, você desempenha suas obrigações financeiras como o mundo, se não respeitarem você, quando você falar 3 capítulos da Bíblia de cor, e se não respeitarem você por causa do seu comportamento, a culpa não é deles, não. Não está valendo o que Paulo está dizendo para Tito, não. Porque é totalmente pressuposto que para Tito poder usar a autoridade, falando da Bíblia, é que ele teria vida coerente com essa Bíblia que ele está usando, com essa palavra que ele está pregando. Seja coerente, meu irmão. Aprenda o que Deus quer lhe ensinar, me ensinando a viver uma vida que o agrada, piedosa, santa, justa, reta. E aguarde de uma maneira muito quente, tenha essa expectativa fervendo dentro de você todos os dias, dessa grande esperança de Cristo vir, da vida eterna e da vida do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Viva nessa esperança. E você que não é salvo em Cristo, você que vai responder a si mesmo, se identificar perante você próprio, fica o desafio de você se expor a essa graça salvadora que foi manifestada a todos os homens. Eu estou lhe convidando, em nome de Deus, aceite esta graça, aceite esta salvação que Cristo fez por você, se deu por você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo que foi dito aqui. Dá-nos da Tua palavra cada vez mais para crescermos nela, não para ficar nas nossas mentes somente, mas para ficarem no nosso corpo, na nossa vida, na nossa postura, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos piedosamente. Nos ajuda a nos despregarmos mais das coisas deste mundo e ter em nós uma expectativa mais viva, não teórica, não só teológica, mas viva. Como vivo é o desejo de um jogador de fazer um gol depois de muito tempo sem fazê-lo. Uma expectativa que gera em nós esta vontade de fazer boas obras, porque nós somos um povo exclusivo feitos para boas obras. Nos ajuda nisso. E aqueles que não têm Cristo, Senhor Deus, nós te pedimos, salvos pela tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.